Muito bom dia, estamos juntos na rádio mais quente do planeta. E agora, bom dia Paula Borges, estamos na Guiné-Bissau.
E David, em mais um espaço sobre as eleições gerais, ouvimos hoje o jurista Lesmes Monteiro. Ele é líder do Partido Luz, apoiante ativo da recandidatura de Sissoko Embaló, ele próprio candidato a deputado no Círculo 27 pela plataforma No Cumpo Guiné. E Lesmes Monteiro, acredita que será livre e justa esta ida às urnas?
Sim, eu acredito que sim. É mais um ciclo de cumprimento das obrigações constitucionais, sobretudo quando estamos a falar do Estado de Direito Democrático, onde existe o pluralismo político. De tempo em tempo temos organizado eleições, tanto legislativa como presidencial, e estamos no fim do ciclo do mandato presidencial, então temos a obrigação de cumprir este calendário eleitoral e neste momento, com a participação ativa de todos os partidos e candidatos admitidos pelo Supremo Tribunal de Justiça, eu acredito que estamos em condição de termos uma eleição justa, livre e transparente.
O senhor doutor não estranha, e como também responsável por um partido, dirigente de um partido, não estranha que as duas coligações que sempre marcaram presença no Parlamento guineense tenham sido excluídas com base em pressupostos muito contestados pelos próprios e também por terceiros?
Não, eu acho que este argumento não é viável, porque vamos ver, em relação a Paité Arrancá, existe uma negligência política, tanto do presidente do partido, PAIGC, que é o líder da plataforma Aliança Inclusiva, em termos de cumprimento do prazo para a entrega, tanto de requisição para a legitimação da coligação, depois irá apresentar a candidatura para as eleições. Ele ficou durante mais de 8 meses ou 9 meses em Portugal, chegou atrasado, quase no fim do cumprimento do prazo, e de acordo com a deliberação do Supremo Tribunal de Justiça, não se cumpriu o prazo que era exigido para que a coligação possa ser reconhecido e posteriormente apresentar a candidatura.
Eles fizeram isso é contestado.
Depende do ponto de vista, né? Mas o que devemos perguntar, por que é que um partido como o PSGC ou uma coligação onde está integrado o PSGC, que é o maior partido político, um partido histórico, como é que se possa justificar desde o início da apresentação de candidatura, nos finais do mês de agosto, por que é que o PSGC, ou o Paité Arrancá, não apresentou a candidatura até o dia 19, contando com os finais de semana, contando com 24 de setembro, que era feriado? Qual é o tempo que o Supremo tem para analisar a coligação, para depois comunicar ao partido e posteriormente o partido poder apresentar a candidatura? Eles fizeram a confusão entre a legitimação ou a inscrição da coligação e a apresentação da candidatura. Fizeram tudo ao mesmo tempo, que não era correto. O que o Supremo fez foi até além. Pediu a coligação para apresentar enquanto partido, porque já não havia tempo ou prazo para poderem ser reconhecidos e depois apresentar a candidatura.
Estes são contenciosos, claro, que só poderão responder os juízes do Supremo e também o PAIGC, também com algumas falhas apontadas, nomeadamente não ter sido convocado à plenária, os juízes haver votos vencidos que não foram tidos em conta, mas não era essa a pergunta que queria colocar ao Sr. Doutor. A pergunta é, como homem político, como dirigente de um partido, se considera que é bom para a democracia guineense as duas coligações, uma delas que venceu as anteriores legislativas com a maioria absoluta e outra, uma importante coligação, API Cabas Garandi, como político do país, considera que este é o jogo democrático como se desejava?
Não, o desejável é termos a maior participação política, sobretudo dos partidos políticos ou das forças políticas, mas também, enquanto político, não posso dar, parabenizar a negligência política de uma força ou de outra formação política. Eu, enquanto jurista e enquanto político, eu acho que era saudável a participação plena de todos os partidos políticos, mas na democracia isto acontece. Não é a primeira vez na Guiné-Bissau que um ou outro partido não conseguiu participar no processo eleitoral. Não é. Então, eu acredito que houve uma negligência política da parte destes partidos, mas indiretamente acabam por estar nas eleições, apoiando uma ou outra candidatura, e isto acaba por fazer cair por terra todas as alegações de que não era ou não havia pressuposto para que todos possam participar nessas eleições.
E como jurista, como homem do direito, como é que olha para a dissolução do Parlamento e para os atropelos de direitos humanos que são identificados por várias vozes contra o regime, mas também outras vozes independentes?
É normal, né? Estamos num país, estamos na democracia, não podemos ter todos o mesmo ponto de vista, mas eu, enquanto jurista, enquanto político, eu conheço a realidade política do nosso país. Estamos a falar de um país onde o Presidente da República, no exercício das suas funções, foi assassinado. Um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tadeu Noai, foi assassinado. Candidatos à presidência, Basílio da Abó e outras individualidades. Quer dizer, vivemos, depois da abertura democrática, com a Guerra de 7 de junho, que durou 11 meses, vivemos um ciclo de instabilidade crónica e de atropelos, não só à Constituição da República, mas também aos direitos humanos. É um desafio que temos enquanto nação, independentemente de ser o Úmaro na presidência ou não, é um histórico que o nosso país vivenciou, um histórico de maturidade e um histórico de forças. Então, neste momento, eu acredito que direitos humanos é um desafio que nós temos enquanto nação. Houve algumas situações ao longo destes últimos períodos que não foram assim, são tão satisfatórias do ponto de vista de direitos humanos, mas eu acredito que muita coisa foi feita em contrapartida. Mas é óbvio, aqueles que não estão com o regime têm a tendência de focar mais naquilo que lhes vão dar vantagem, mas há também aspectos muito importantes que eu acho que a mídia, tanto nacional como internacional, tem que focalizar. Vivemos num país que constantemente houve golpes de Estado, constantemente houve assassinatos, mas nos últimos anos houve uma relativa estabilidade institucional, houve uma reposição da autoridade de Estado. A Guiné-Bissau viveu um período quase Estado falhado, quase de ausência de Estado. E neste momento temos uma reposição do Estado, temos o recolocar da Guiné-Bissau na arena internacional, e isto é muito positivo. Temos obras em curso na Guiné-Bissau em termos de infraestruturação, e as pessoas não falam disso. As pessoas têm a tendência de falar mais dos aspectos negativos, que é um desafio de qualquer país. A nível da África, todos os países quase da África, ou a maioria dos países, têm desafios em termos constitucionais, têm desafios em termos de direitos humanos, mas também há aspectos positivos que nós temos também a obrigação, em linha à coerência e à verdade, de trazer à tona para reconhecer que houve avanços significativos em todos os sectores na Guiné-Bissau. E isto, enquanto guineense, enquanto político, é...
Também na educação e na saúde, Sr. Doutor?
Sim. Houve avanços em termos de educação e saúde. Vou dar um exemplo. Há muitos anos que não tivemos nenhuma construção em termos de educação, sobretudo na capital Bissau. Houve uma reconstrução da escola que era antigo, fica ao pé de Palácio, né? Era antigo Cimeira, é uma infraestrutura que foi danificada no curso do conflito político-militar de 7 de junho. Hoje temos na capital uma escola que é possível para as pessoas, diplomatas que estão aqui com os familiares, possam estudar. Houve uma melhoria em termos de Liceu Nacional Kwame Nkrumah, houve uma melhoria em termos de várias instituições académicas a nível de Bissau em termos de infraestrutura, ou há desafios em termos de pagamento de algum atrasado, mas não é atrasado deste período. São atrasados, acumulados ao longo de várias governações, inclusive do PSGC. Ao nível de saúde, há um melhoramento em termos de atendimento. Temos centro de hemodiálise, o primeiro e único no país, desde a independência do nosso país. As pessoas que têm situação de rins, etc., já podem tratar aqui na Guiné-Bissau, reduzindo o envio de pacientes para Portugal e outros países. São ganhos consideráveis. Há um número crescente de jovens que saíram do país para poderem fazer especialidade no estrangeiro, incluindo Venezuela, Marrocos e outros países. São ganhos consideráveis que nós temos que levar em consideração.
Todas estas construções acabam por também, e estas realizações, não se sabe muito bem como é que acontece, não é? Uma vez que não há fiscalização, não há Tribunal de Contas, não há Assembleia Nacional, agora foram assinados acordos que penso que terão que passar pelo Parlamento, não é assim?
Não corresponde à verdade. Há Tribunais de Contas a funcionar na Guiné-Bissau, existe controle na Guiné-Bissau, temos instituições judiciais a funcionar normalmente na Guiné-Bissau, a dissolução da Assembleia Nacional Popular resulta da lei. Na nossa Constituição é possível a dissolução da Assembleia Nacional Popular. E não é a primeira vez que a Assembleia
Nacional Popular... Não naquele período.
Desculpa, vou chegar aí. Não é a primeira vez que a Constituição, que a Assembleia Nacional Popular na Guiné-Bissau é dissolvida. O que podemos discutir é o prazo, o timing definido na lei. A lei define nos primeiros 6 meses da legislatura não se pode dissolver a Assembleia Nacional Popular. Mas se houver a alegação de golpe de Estado, como o Presidente da República sustentou de acordo com um comunicado de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o caso 30 de outubro, se não me engano, então o Presidente dissolveu a Assembleia Nacional Popular, as forças que não estiverem de acordo têm que recorrer aos tribunais, não é estar na comunicação social denigrir a imagem do país, isto não leva a nada, não leva a nenhum lugar. Então temos desafio enquanto país, mas temos ganhos significativos e até melhores comparativamente com outros países. Temos crescimento económico em ordem de 5,5%, temos a nível da nossa presença na arena internacional, cumprimento das nossas obrigações enquanto Estado, há vários aspectos que podemos enaltecer em termos positivos, que não faz de nós menos Estado do que outros Estados. É óbvio que os opositores vão pesar nos aspectos que eles acham que vão lhes dar ganhos políticos, mas em termos de opinião pública, em termos de comunicação, convém também realizar os aspectos positivos. Nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios. A nível de Portugal também houve a aprovação de algumas leis que depois foi para o Tribunal Constitucional, foi decretado de inconstitucionalidade. É normal. O Presidente pode tomar uma decisão política, mas existem tribunais que devem dirimir os conflitos e esses conflitos não devem ser levados à comunicação social para fazer um julgamento público que muitas das vezes distorce a realidade dos fatos.
As opiniões de Lesmes Monteiro, ele é membro do Conselho de Estado da Guiné-Bissau. Realçamos que é também candidato às legislativas pela plataforma republicana no Cumpo Guiné. Ele é uma das vozes ouvidas pela RDP África nesta semana que dedicamos às eleições gerais na Guiné-Bissau. Prevemos ter em debate vários dos candidatos às eleições presidenciais na Hora dos Ouvintes especial na próxima quinta-feira. Recordo também que estas são eleições gerais e que as legislativas estão a passar para segundo plano. Vamos ouvir tudo, todos estes intervenientes à distância, porque a RDP África foi expulsa em agosto, como se sabe, no número 3 do Código Deontológico dos Jornalistas. Lê-se: o jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação e as tentativas de limitar a liberdade de expressão e o direito de informar. É a obrigação do jornalista divulgar as ofensas a estes direitos.
Edição com Paula Borges.
RDP África.